Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, e nesta quinta-feira, 1º de maio, a gente traz as últimas notícias sobre a Santa Sé e a Igreja no mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Collet. E partimos imediatamente aos destaques do programa de hoje. Hoje, 1º de maio e dia de São José Operário, não tem congregação geral dos cardeais no Vaticano. A missa em sufrágio de Papa Francisco, porém, está começando neste momento na Basílica de São Pedro e pode ser acompanhada ao vivo com comentários em português pelos nossos canais do Vatican News. A celebração é presidida pelo cardeal Victor Fernandes. Já o cardeal Giovanni Battista Re envia carta ao prefeito de Roma em agradecimento ao apoio durante a doença e o funeral de Francisco. E vamos aprofundar hoje a história das missas celebradas pelo Papa na capela da Casa Santa Marta durante 7 anos. Tensão no Oriente Médio. 7 mil pessoas são evacuadas devido a incêndio na região de Jerusalém. Fique com a gente, o programa de hoje está começando agora. Seja muito bem-vindo a mais esta edição produzida pela Redação Brasileira. Neste 1º de maio e dia de São José Operário, feriado em nível internacional e inclusive no Vaticano, não tem congregação geral dos cardeais em preparação ao conclave dentro do período dos novendiários, 9 dias de luto e oração em sufrágio do Papa Francisco. A missa, pelo pontífice falecido, porém, está começando neste momento na Basílica de São Pedro e pode ser acompanhada ao vivo com comentários em português pelos nossos canais do Vatican News. A celebração é presidida pelo cardeal Victor Manuel Fernandes, ex-prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. A programação dos novendiali prevê celebração de missas diárias até 6 de maio, com exceção do próximo domingo, 4 de maio, e as congregações gerais seguem até 6 de maio, véspera de conclave. Na de ontem, os cardeais discutiram a situação econômica e financeira da Santa Sé.
181 cardeais, incluindo 124 eleitores, estiveram presentes na 7ª Congregação Geral, realizada na manhã desta quarta-feira, 30 de abril, na qual foi discutida a situação econômica e financeira da Santa Sé. O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, informou que, na reunião que durou das 9 às 12h30, hora local, vários cardeais com cargos em órgãos econômicos e financeiros referiram suas atividades. O coordenador do Conselho para a Economia, cardeal Marx, tomou a palavra para apresentar os desafios, problemas e propostas econômicas, também na perspectiva da sustentabilidade, com o objetivo de que as estruturas econômicas continuem apoiando as reformas do papado. Além dele, o cardeal Schönborn também discursou como presidente da Comissão de Cardeais para a Supervisão do Instituto para as Obras de Religião, IOR, e o cardeal Farrell, que, além de camerlengo, também preside o Comitê de Investimentos. O ex-moleiro apostólico cardeal Krajewski relatou as atividades do Dicastério para a Caridade. E, por fim, o cardeal Verges, presidente emérito do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, compartilhou alguns detalhes sobre a situação do território, mencionando as obras de reestruturação. Nessa quinta-feira, 1º de maio, feriado, os cardeais não se reunirão para as congregações gerais. Portanto, o próximo encontro será nesta sexta-feira, 2 de maio, às 9 horas. Seguiram-se 14 pronunciamentos sobre temas variados, incluindo a eclesiologia do povo de Deus, a sinodalidade e colegialidade episcopal para superar a polarização, as vocações para a vida sacerdotal e religiosa e a evangelização com foco na correspondência entre o vivido e o anunciado. As reflexões também citaram a polarização na Igreja e a divisão da sociedade como uma ferida. Houve também muitas referências aos textos do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium e Gaudium et Spes. A sala de imprensa explicou que durante as congregações gerais não há intervalos após os pronunciamentos individuais, porém há um intervalo substancial, no meio da manhã, para permitir trocas e discussões. Foi também relatado que a declaração divulgada na manhã desta quarta-feira referente ao direito de voto de todos os cardeais eleitores presentes e a decisão do cardeal Bethel de não participar do conclave é uma mensagem que emerge das congregações. Na segunda parte da manhã também foi lido o comunicado divulgado ontem, no qual os cardeais pedem ao povo de Deus que os acompanhe nesse momento, com iniciativas de oração. Conforme mencionado na coletiva de imprensa da terça-feira, por enquanto, dois cardeais comunicaram que não estarão presentes no conclave por motivos de saúde. No momento, a lista de convocação das congregações gerais, faltam ainda 9 eleitores, mas não foram fornecidos mais detalhes sobre sua chegada. A sala de imprensa também especificou que apenas os cardeais participam dessas reuniões diárias, não sendo convidados outros expoentes da Cúria Romana. Mais detalhes também foram fornecidos sobre a realização do conclave, que começará em 7 de maio. Após a missa pro eligendo pontífice, que se realizará no primeiro dia, às 10 horas da Basílica de São Pedro, os cardeais deverão se transferir para a Casa Santa Marta, onde ficarão hospedados durante o período de votação. Nos dias anteriores, cada cardeal terá sua própria residência em Roma. Enquanto isso, os quartos terão que ser desocupados e obras serão realizadas antes que possam ser acolhidos. Os sigilos do quarto de Francisco, na Santa Marta, serão removidos após a eleição do novo pontífice, uma vez que os quartos e seus objetos permanecem reservados para o novo Papa. Com exceção de 7 de maio, quando a primeira e única votação do dia ocorrerá à tarde, nos dias seguintes do conclave haverá 4 votações, 2 pela manhã e 2 à tarde. As fumaças da chaminé serão 2 por dia, uma no final da manhã e outra no final da tarde. Durante o conclave, não haverá serviço de tradução como acontece durante as congregações. Durante a coletiva de imprensa, também foi feita referência à situação do cardeal Vinko Puljic, arcebispo emérito de Sarajevo, que estava gravemente doente, mas que, a conselho dos médicos, estará presente no conclave e, provavelmente, terá que votar na Casa Santa Marta. Serão fornecidas indicações sobre o tempo e os métodos para esta ou outras situações semelhantes.
O cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, enviou uma carta de agradecimento ao prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, nesta quarta-feira, em nome de todos os cardeais, pelo carinho com que a administração e toda a cidade se uniram em torno do Papa Francisco durante os dias da doença e da morte, permitindo que os fiéis de todo o mundo estivessem presentes em um momento espiritual tão importante e doloroso. A missiva era datada de 28 de abril, 2 dias após o funeral e 3º dia de Novendiale, o período de luto e oração pelo pontífice falecido, além de congregação geral em preparação ao conclave. Na carta, o cardeal lembra que Roma compartilhou com os fiéis provenientes das regiões italianas, da Europa e do mundo inteiro a tristeza da separação e depois trabalhou ativamente para possibilitar que os peregrinos dessem o último adeus ao pontífice na Basílica de São Pedro, além de, em seguida, organizar a participação no funeral. O purpurado agradeceu à administração do Capitólio, às empresas e às organizações públicas e privadas, aos voluntários e aos cidadãos que de várias maneiras contribuíram para esse evento extraordinário e pediu ao prefeito que estendesse a expressão desses sentimentos de gratidão a toda a comunidade da cidade. As missas na Capela da Casa Santa Marta, celebradas pelo Papa Francisco durante 7 anos do seu magistério, contribuíram para que o perfil espiritual e pastoral do pontífice argentino se tornasse conhecido. Vamos aprofundar e recordar esse período na reportagem de Raimundo Lima.
Agora que é a hora dos balanços, das narrativas midiáticas do pontificado e das análises dos principais temas que caracterizaram o Papa da Esperança e da Fraternidade, dos Descartados e da Misericórdia, nenhum relato do que foi o edifício do magistério construído por Francisco pode prescindir do canteiro onde esse edifício viu as primeiras pedras serem colocadas, por assim dizer. Revendo os 7 anos de homilias proferidas na Capela da Casa Santa Marta, de março de 2013 a maio de 2020, não é difícil traçar uma expressão inicial, uma forma inicial e uma força inicial impressa pelo Papa Bergoglio sobre os temas que estavam mais próximos de seu coração, mais tarde desenvolvidos em uma forma completa em discursos e documentos. O Papa Próximo. É na quietude paroquial daquela capela, que se despediu dele no último 23 de abril, que Francisco, o pároco do mundo, começa a se tornar plenamente conhecido em seu estilo de pastor. Um papa sem distâncias, como demonstrado pela celebração da missa várias vezes por semana, diante de pessoas comuns, concluída com a saudação e o aperto de mão oferecidos a todos os presentes, um a um, ao saírem da capela. E como demonstrado por sua linguagem impregnada de espontaneidade, tão próxima do povo quanto distante das cortinas de fumaça conceituais e muitas vezes temperada com alguns termos emprestados da língua materna. Os últimos, os primeiros de Francisco. Portanto, é totalmente coerente com o pastor que quer ter o mesmo cheiro de suas ovelhas e que ensinará como olhar para o centro a partir das periferias e com um gosto pela iniciativa que rompe os protocolos, que a temporada de liturgias matinais se abra silenciosamente, com um convite a uma categoria tão preciosa quanto dificilmente creditada com a honra dos primeiros lugares. Às 7 horas da manhã do dia 22 de março de 2013, quando ainda está escuro sobre Roma, são os jardineiros e os garis que trabalham no Vaticano que enchem a capela e depois ouvem a primeira homilia de Francisco na capela da Casa Santa Marta. No dia seguinte, são outros trabalhadores da Santa Sé, funcionários da estufa, religiosas, e assim por diante, semana após semana, até acolher uma multidão de fiéis das paróquias romanas. O que parecia ser uma missa extemporânea, um episódio marginal na agenda papal, logo se tornou, com o passar dos anos, um compromisso para centenas de pessoas normais, pessoas que nunca imaginariam estar um dia frente a frente com o Papa. Palavras nunca ouvidas. Deus, que não tem uma varinha mágica, mas salva com perseverança. Jesus, que não exclui ninguém. A Igreja, que não é uma babá, nenhuma ONG, mas uma história de amor, o espírito que não domina e a fé que não é uma fraude, mesmo que haja ideólogos que falsificam o evangelho, pastores carreiristas que às vezes se tornam lobos, cristãos que são pessoas da alegria e não rostos melancólicos como pimentas no vinagre, as comunidades fechadas que não têm gosto de carícias, mas de dever, mas também o convite a evitar os mexericos e a maquiar a vida. A graça das lágrimas, a paz que não tem preço, os confessionários que não são uma lavanderia, mas aos quais aproximar-se com bendita vergonha. Ou seja, os conceitos e as palavras que, com o tempo, se tornarão a marca registrada do ensinamento do Papa, florescem sem exclusão de nenhum nessas primeiras semanas após a eleição. Um evangelho, segundo Francisco, ganha vida, acessível, vívido, imediato, que provoca o pensamento e toca o coração, que conquista ouvidos indiferentes. O eco dessas missas surpreende, comove e é como um cinzel que, traço após traço, delineia o perfil espiritual do Papa que veio quase do fim do mundo. da Rádio do Papa para o mundo. A partir desse momento, a Rádio Vaticano é investida de uma grande responsabilidade. Por vontade do próprio Papa, são seus repórteres que, a cada vez, selecionam três inserções de áudio retiradas da homilia, uma delas para o vídeo, que será então transmitido para a mídia mundial, sujeito à aprovação da Secretaria de Estado. E assim, em total coerência com um Papa que ama iniciar processos, a Capela de Santa Marta se destaca como um ponto de apoio esperado e indispensável para a compreensão do pontificado. E, mais tarde, como o isolamento imposto pela Covid demonstrará, ela será a casa de conforto para milhões de pessoas conectadas do mundo inteiro, das quais a pandemia arrancou toda a segurança. A eficácia do imediatismo. Portanto, o que emerge nas homilias proferidas na capela da Casa Santa Marta é uma teologia do cotidiano. Francisco insere o Evangelho na vida cotidiana, explica como encarnar a palavra na realidade das pequenas coisas, usando fatos ou anedotas aqui e ali. As homilias de Francisco são curtas, como ele sempre recomendou, não são longas, enfadonhas, retóricas. Para ele, a palavra deve ir direto às pessoas, ser uma bússola nas estradas da existência. É por isso que suas palavras são vivas, cheias de metáforas extraídas de vicissitudes concretas. São os conselhos de um pastor que conhece bem o cuidado do rebanho, por ter vivido nele durante seus anos em Buenos Aires, compartilhando tudo, até mesmo o uso de meios de transporte comuns, como o metrô. Humildade e clericalismo. É o estilo que ele sempre usa, mesmo para temas mais elevados, como quando, em 18 de abril de 2013, ele explica que a fé cristã é acreditar verdadeiramente em três pessoas, porque este é o nosso Deus, uno e trino, não um Deus indefinido e difuso, como um spray espalhado por toda parte. Em junho do mesmo ano, falando da necessidade de humildade, ele afirmou que sem ela não se pode pretender proclamar Cristo ou ser suas testemunhas. E isso, acrescentou em seu habitual estilo franco, também se aplica aos sacerdotes. O dom da graça de Deus, pontuou, é um tesouro a ser guardado em vasos de barro e ninguém pode se apropriar dele para seu próprio currículo pessoal. Em muitas homilias, o Papa Bergoglio traça a identidade do cristão. Ele argumenta que o crente segue um caminho que é aberto aos outros e, portanto, proíbe sentir-se importante por ser cristão. O modelo é Jesus, que era um incômodo porque explicava as coisas para que as pessoas as entendessem bem e vivia o que pregava, com a observação final contra a atitude clericalista do padre príncipe, que diz uma coisa e faz outra. Os mexericos criminosos. O tema da misericórdia, que se tornará arquitrave de um jubileu, ecoa com muita frequência entre as abóbadas da capela. Deus perdoa tudo, caso contrário, o mundo não existiria, afirmou Francisco em dezembro de 2015 e em 2017, para destacar sua medida sem medida, ele assegurou que Jesus esbanja misericórdia para com todos. Falando sobre a oração, em uma homilia no início de 2016, o Papa Bergoglio a define como o verdadeiro motor da vida da Igreja. E em 2018, ele insiste na necessidade de rezar sem nunca se cansar com este convite. Na oração, sejais intrusivos. Outro tema, que voltará em mil discursos, mas que tem em Santa Marta uma primeira caixa de ressonância, é o dos mexericos. Eles semeiam inveja, ciúme, desejo de poder, adverte o pontífice, coisas pelas quais se pode chegar ao ponto de matar uma pessoa. Os mexericos são criminosos porque matam Deus e o próximo. A paz e o pão sujo da corrupção. Os limites da capela coincidem com os do planeta. O Papa dos Infinitos Apelos à Paz, especialmente nos últimos anos de seu pontificado, insiste em muitas circunstâncias na urgência da paz, definida como um trabalho cotidiano. Em uma homilia em 2017, lembrando Noé, ele reitera que o ramo de oliveira é o sinal do que Deus queria, um valor forte que nós, observa ele, aceitamos, porém com fraqueza. Há, acrescenta, uma tentação de guerra que se esconde no espírito de Caim, enquanto a de Adão e Eva, observa em outra ocasião, mostra que o diabo é um trapaceiro. O Papa Bergoglio também fala com frequência do grande mentiroso, o demônio que promete tudo e o deixa nu, com quem é proibido dialogar. O passo para o outro grande inimigo da corrupção é curto. Já em 2013, o Papa o chamou de pão sujo, astúcia que alimenta o mundanismo, que muitas vezes começa com uma pequena coisa e, pouco a pouco, se cai no pecado. Covid, a tempestade inesperada e furiosa. E depois há aquele momento do pontificado de Francisco em que sua paternidade, feita de cuidado, proximidade e atenção, é fortemente expressa. Tem uma data de início precisa, 9 de março de 2020, o dia em que, por disposição dele, a mídia vaticana transmite a missa das 7 horas celebrada na Casa Santa Marta. Essa luz vermelha que brilha sobre o Papa é, na verdade, uma luz que brilha sobre o Evangelho, consolando um mundo perdido e fechado, assustado com a pandemia da Covid-19, que, sobretudo na Itália, é aterrorizante. Quase 1.000 pessoas morrem todos os dias. Francisco conhece esses sentimentos, esse barco atingido pela tempestade inesperada e furiosa que alarma os discípulos, como ele recordará em 27 de março, no momento extraordinário de oração na Praça São Pedro. Um barco no qual somos todos frágeis e desorientados, mas, ao mesmo tempo, importantes e necessários, todos chamados a remar juntos, todos necessitados de consolar uns aos outros. Perto da humanidade em isolamento. O costume que havia marcado a celebração da missa matinal até aquele momento muda. Se até então ela era relatada em resumo pela mídia vaticana, mas reservada na presença de grupos circunscritos, a partir daquele dia ela se torna um momento para todos. O Papa, ao vivo na televisão, celebra a Eucaristia, mostrando imediatamente o significado dessa escolha. Nestes dias, explica ele, oferecerei a missa pelos doentes desta epidemia de coronavírus, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos voluntários que tanto ajudam, pelos familiares, pelos idosos que estão em casas de repouso, pelos prisioneiros que estão trancados. Vamos orar juntos nesta semana esta forte oração ao Senhor. Salva-me, Senhor, e dá-me misericórdia. Meu pé está no caminho reto, na Assembleia, bendirei o Senhor. Repercussão mundial. Em poucas palavras, Francisco abraça as chagas dessa humanidade consternada e paralisada. O ouvinte se sente olhado, considerado em sua dor, muitas vezes vivida na solidão, na impossibilidade de compartilhar, de abraçar o próprio parente, de cumprimentar um avô, uma tia, uma vizinha, um amigo que, de um dia para o outro, não é mais visto. Nesse drama coletivo, o encontro matinal se torna um momento de oração, de adoração ao Santíssimo Sacramento, mesmo através de uma tela. Assim, o Papa toma nas mãos seu rebanho perdido e essa escolha tem uma repercussão incrível. E até mesmo na China, as pessoas acompanham as celebrações diariamente da Capela de Santa Marta. Todos os dias, no coração de Francisco, estão os rostos, as histórias, as vidas de pessoas comuns atingidas pela pandemia. Uma oração para cada categoria social. Em 10 de março, seus pensamentos foram para os sacerdotes, para que tenham a coragem de sair e ir até os doentes, levando a força da palavra de Deus e da Eucaristia. 2 dias depois, ele pede que as pessoas rezem pelas autoridades chamadas a decidir sobre medidas que não agradam ao povo. No dia 14 de março, seu pensamento se dirige às famílias com crianças em casa, chamadas a enfrentar uma situação difícil com paz e também com alegria, mas especialmente àquelas que vivem com pessoas com deficiência, para que não percam a paz neste momento e sejam capazes de levar toda a família adiante com força e alegria. Também em seus pensamentos estavam as vítimas da violência doméstica, com o encorajamento frequentemente repetido às famílias para que aproveitem a oportunidade de crescer em bondade. Nessas semanas, o coração do Papa é um caleidoscópio que não quer deixar nenhuma categoria social para trás. Ele lembra dos trabalhadores das farmácias, dos supermercados, dos transportes, dos policiais, 15 de março, dos profissionais da saúde que morreram, 18 de março, das pessoas que se encarregam de enterrar os mortos, que arriscam a vida e também correm o risco de contrair o contágio, 16 de maio. Das muitas pessoas que limpam os hospitais, as ruas, que esvaziam as lixeiras, 17 de maio. Esta é a última celebração que encerrará a época das missas matinais com a Capela de Santa Marta aberta para o exterior. As homilias em Santa Marta ficarão agora na história do pontificado e da Igreja. Há aqueles que as guardaram, aqueles que querem lê-las, aqueles que ainda não as conhecem. A mesma capela que durante anos ouviu explicar o Evangelho se despediu dele, mas naquele espaço a herança de palavras, gestos, silêncios de oração permaneceu e o féretro de Francisco, colocado aos pés do altar logo após sua morte, ecoou suas palavras. O ideal da Igreja está sempre com o povo e com os sacramentos, sempre.
Um grande incêndio alimentado por ventos fortes e temperaturas extremas está devastando a área florestal ao redor de Jerusalém. O risco, também temido pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em um vídeo divulgado por seu gabinete, é que as chamas possam facilmente se espalhar para a periferia e para o centro da Cidade Santa. Nesta quinta-feira, 1º de maio, o dia em que o país celebra os mortos e o início do Dia da Independência, todos os eventos programados foram cancelados e Israel declarou estado de emergência. Estamos enfrentando talvez o maior incêndio que já ocorreu no país. Não temos ideia do que o causou. Posso dizer que após os primeiros incêndios, vários outros criminosos foram provocados em outros locais, disse à TV o comandante do Corpo de Bombeiros de Jerusalém, Friedman. De acordo com a mídia nacional, cerca de 7 mil pessoas foram evacuadas de várias comunidades vizinhas. E o programa em português da Rádio Vaticano, o Vatican News desta quinta-feira, 1º de maio, vai ficando por aqui. A gente agradece, como sempre, a sua companhia e a sua audiência e conta com você amanhã, neste mesmo horário. Um forte abraço e até lá!